This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago?
Tudo bem, sim, André. Vamos nessa.
E o convidado de hoje é o Fred Serpa, que é Marketing Manager Latam na Genesys. Fred, seja muito bem-vindo ao DDT.
Muito obrigado, André. Muito obrigado, Iago, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer nosso. Fred, vou perguntar sobre o que está acontecendo agora, mas à luz da tua formação. A gente sempre investiga os caminhos que levaram os executivos e de que maneira as formações influenciam a sua tomada de decisão. A gente já falou com muita gente aqui que veio do marketing e foi aos poucos caindo para a área de tecnologia, se relacionando com uma big tech, fazendo carreira nessas áreas e tendo que aprender mais sobre a tecnologia em si. Você fez um caminho inverso. Você é um cara de TI, de formação, que foi para o marketing. Quero saber como isso influencia a tua tomada de decisão no dia a dia, de que maneira o arcabouço tecnológico influencia um executivo de marketing nas suas decisões.
Excelente pergunta. Então, como você mencionou aí, eu comecei em TI, né? Eu formei em sistemas de informação e depois que eu fiz o meu MBA, eu acabei entrando em marketing meio que por acidente, né? Eu tinha um professor no mestrado aí que ele me incentivou a fazer um projeto em um canal de televisão, né? Que é o Telemundo. E eu entrei em mídia, entrei em publicidade, propaganda e depois comecei a fazer o meu caminho em agência de publicidade, né? Só que aquele raciocínio tecnológico, raciocínio de pessoa de TI sempre ficou, né, ali registrado. Então, eu acabei, né, depois de vários anos trabalhando em várias contas de marketing, desde de turismo até serviços financeiros, né? Eu acabei entrando em marketing em área de tecnologia, né? Eu trabalhei na conta da SAP, né? E para quem não conhece o marketing business to business, né? Marketing tecnológico, ele é bem específico, né? Ele tem outros KPIs que o marketing business to consumer tem. Então, assim, geralmente essas marcas, né, a Microsoft, a Amazon, né, Oracle, todas essas, IBM, né, elas tendem a buscar alguém que do ramo tecnológico que conheça mais ou menos o estilo de marketing que é o business to business, né. Então, assim, por eu ter feito essa mudança do marketing em contas da área de tecnologia, eu acabei, então, entrando na Genesys, que é uma empresa, na verdade, que muito, muito, né, tem um DNA bem de tecnologia e tem esses KPIs, né, dentro do marketing muito específicos e bem medidos no mercado. Então, essa minha jornada começou no TI, entrou no marketing e entrou um pouco, né, na tecnologia, através do marketing aí, por eu ter essa experiência no, em empresas do ramo de tech, né?
Agora, Fred, me conta um pouco mais, vamos geograficamente tentar entender um pouco da tua trajetória também. Você fez uma formação aqui no Brasil, né? Mas depois toda a tua, o restante da tua formação foi nos Estados Unidos e as suas experiências também foram, pelo que a gente está entendendo aqui, nos Estados Unidos. Quais foram, para você, as dificuldades, os benefícios desse desenho geográfico que você teve para sua carreira, pensando esse início?
Exato. Eu comecei, né, eu sou formado na UENG, né, a Universidade do Estado de Minas Gerais, e quando eu fiz essa transição numa hora que não foi ideal. Se eu tivesse escolher, eu teria feito, né, é lógico que ninguém pode escolher, as coisas acontecem, né, da hora que tem que acontecer. Mas se eu tivesse que escolher, eu teria feito também a universidade aqui nos Estados Unidos, né, porque você já entra num processo de onde você entra no nível acadêmico, você começa a fazer o networking com as pessoas que estão, né, na universidade, você consegue estágios, né? Eu, na verdade, eu fiz toda a universidade, me formei no Brasil, e aí eu cheguei aí para os Estados Unidos depois, né? Depois de formado. E aí isso atrapalha um pouco porque você tem que se inserir num mercado que onde todo mundo já está saindo ali maduro da universidade, né? Já tem alguma experiência de estágio, né? E eu, para ter essa experiência, eu tive que entrar num MBA, né? Então, eu apliquei para um MBA na Universidade Internacional da Flórida, FIU, para eu poder me inserir nesse nível acadêmico também, né? Para você ter esse networking e ter a experiência, né? E foi a forma que eu encontrei para poder competir no mercado norte-americano, que também é um mercado muito maduro, né? A maioria das pessoas aqui tem um nível de formação alto, né? E a maioria das pessoas aqui, por exemplo, na Flórida, falam duas a três línguas, né? Então, para eu inserir nesse mercado, eu tive que fazer esse MBA, né? E foi a forma. E somente depois eu consegui entrar aí no mercado, consegui começar a trabalhar aí em marketing, começar a trabalhar em publicidade. Mas essa trajetória, se eu tivesse que escolhido, eu teria feito a universidade aqui também, para ter porque os Estados Unidos, ele dá muitos incentivos, né, para estudantes entrarem no mercado, com diversas bolsas, por exemplo, você tem acesso, que uma pessoa que entra depois seria mais complicado conseguir. Mas então a minha trajetória foi formar no Brasil, depois, né, formar de novo praticamente no, nos Estados Unidos, né, e começar a minha carreira aí, que eu comecei, né, mais ou menos dentro dos Estados Unidos, mais ou menos logo quando teve a crise imobiliária, foi 2009, 2010 é que eu me formei aqui e entrei no mundo das agências, né, e aí comecei a desde lá de baixo, trabalhando como coordenador de marketing, depois supervisor, e tentando pegar experiência em várias contas, né? Trabalhei em contas até da Embratur, né? Do Turismo Brasileiro, trabalhei na Mastercard, trabalhei na Jaguar, na Nikon, e cada conta dessa me ensinou um pouco, né, do mercado. Até que depois eu comecei a entrar também nos ramos tecnológicos, né? Eu comecei na SAP e depois fiz a transição no mercado, né? Já no mercado tech, no lado do cliente, né? Que é a Gênesis, e é onde eu estou até hoje fazendo planejamento estratégico de marketing.
Fred, quais são os principais desafios de uma empresa que tem a solução consistente, robusta, como a Gênesis tem num mercado como o do Brasil?
Eu acho que o mercado brasileiro, ele é um mercado muito particular, né? E é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia, né? Porque a estratégia, quando a gente mencionou a estratégia da América Latina, ela devia cortar o Brasil, né? Para ter uma estratégia brasileira e uma estratégia Latam, pelas particularidades do sistema, né? Das leis do Brasil, por exemplo, governamentais. Por exemplo, o Brasil é muito mais competitivo em termos de soluções, até soluções nacionais, por exemplo. A Gênesis é uma empresa que tem a liderança do mercado de enterprise há muito tempo, mas ela, quando ela se inseriu no mercado que a gente chama de mid-market, que é o setor comercial, ela sofre a concorrência de inúmeros players que fazem, né, soluções mais baratas, outros têm soluções... expert em outro, em voz, outro tem expert do ramo digital. A Gênesis é conhecida como uma solução um pouco cara, né? Um pouco premium. Então, o desafio em um mercado como o Brasil, onde geralmente o consumidor tem um KPI muito forte em preço, né? Ele está sempre procurando um preço ideal. O grande desafio da Gênesis é encontrar como esse cliente vai ganhar, na verdade, o largo prazo, né? Porque no curto prazo é muito difícil a Gênesis ganhar de um player pequeno aqui no Brasil, numa companhia nacional. Então, acho que esse aí é um dos desafios mais, assim, interessantes no Brasil, é tentar construir essa jornada com o cliente de uma forma que ele entenda que ele não está ganhando ali nos primeiros 2 anos, ele está ganhando na evolução nos próximos 5, 10 anos da empresa dele, onde a Gênesis vai, né, é uma empresa robusta, vai estar com ele do início ao fim, né?
Agora, Fred, eu queria entender um pouco mais um movimento de transição, né? Você teve a sua carreira nas agências, com as contas, né? Com todo esse aprendizado, você faz essa migração para trabalhar na Gênesis e em um momento você faz uma migração também para atender toda a região da América Latina. Quais foram os principais pontos de aprendizado que você teve nesses ciclos de transição? O que o Fred, que trabalhava no gerenciamento dessas contas de marketing, teve que desenvolver e aprender para chegar a essa figura de senior marketing manager de América Latina?
O skill, né, que eu acho que eu tive que desenvolver mais é o que eu chamo de inteligência cultural. Quando você trabalha no mercado, por exemplo, igual a Flórida, onde você tem várias culturas no mesmo bairro, né? E também no negócio, quando você fala da América Latina, né? Você tem aí diversas culturas, tem várias, obviamente, que falam espanhol, mas dentro dessas, várias culturas diferentes com particularidades. E esse jogo de cintura, né? Em tentar entender qual é o sabor, qual é a forma de fazer negócio em cada uma dessas culturas, eu acho que é o que eu levo aí como mais, né, de valor, e que eu acho que eu tive que desenvolver mais, né, quando eu saí assim de agência para liderar uma região, é você tentar falar a língua daquela região, a língua do negócio daquela região, e tentar se adaptar, né, culturalmente a cada uma delas, né? Então, assim, eu lido no dia a dia com country managers no Chile, na Argentina, no Brasil, no Caribe, e todos têm uma forma de lidar diferente. Eu acho que se souber, assim, se adaptar bem e vestir essas camisas diferentes, eu acho que é o maior trunfo aí de quando você começa a gerenciar uma região assim.
Fred, quando você mencionou as peculiaridades do Brasil e falou, poderíamos recortar o país e tratar o Brasil de um jeito, o restante da América Latina do outro. Você falou sobre algumas dessas diferenças. Mas eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, especialmente no que diz respeito à maturidade de se fazer marketing em cada uma dessas regiões. Como você enxerga o mercado brasileiro em relação ao uso de dados, às práticas de Martech, como a gente tem usado as ferramentas que a tecnologia permite que sejam utilizadas dentro do contexto do marketing? Dá para ter diferenças em relação às abordagens business to business desses dois mercados? Aonde você percebe as maiores distâncias em relação à maturidade nessas regiões?
Eu acho que o Brasil, em questão de maturidade, ele está, na verdade, bem localizado comparado aí com outros países. Se eu fosse comparar assim, ele tá, o Chile é talvez um pouco, está um pouco na frente, mas o Brasil está, em termos de maturidade dentro do ramo de tech, ele está muito bem posicionado, né? O que acontece no mercado brasileiro é que, né, devido até as próprias leis de marketing, né, que são bem complexas. Por exemplo, o Brasil é o único país que você precisa, por exemplo, ter uma agência full service, né? Você não pode contratar, por exemplo, só mídia. Você tem que ter os dois, os criativo e mídia integrado quando você trabalha com marketing, por exemplo, né? E também quando você menciona no mercado tech, por exemplo, o Brasil... Para você trabalhar, por exemplo, com o governo brasileiro, você precisa de ter um servidor 100% nacional, por exemplo, né? E, então, assim, tem várias requerimentos que o Brasil solicita do mercado, né? Que não se aplica a outras regiões da América, né, América Latina, que são um pouco mais fáceis de lidar. Então, eu diria que fazer negócio no Brasil, ele passa por... É um rio sinuoso, né? Ele é bem complexo, né? O entendimento de como fazer negócio, eu acho que é totalmente diferente no Brasil que outras regiões. E essas empresas de tecnologia, né? Tem que entender isso muito bem quando essa estratégia é aplicada, né? Até no sentido de estabelecer uma estrutura de preços, até a forma em que eles... montam essa estrutura contratual e também começando também, né, sem a primeira seria o idioma, né, que assim é o único, né, país aí da América Latina que fala o português, e também só aí já deixa o Brasil fora um pouco de uma estratégia regional, né? Então acho que mas em nível de maturidade acho que o Brasil está bem avançado em termos de infraestrutura tecnológica também. Ou seja, quando você fala em tech, toda a infraestrutura por trás que habilita uma empresa a investir em Martech, por exemplo, né? Eu acho que o Brasil também está avançado aí, obviamente não em termos comparativos à Europa, Estados Unidos, mas está chegando muito rápido. Então, assim, se uma empresa tech entra no Brasil, ela tem todo esse suporte já para ela poder crescer, né? O que, obviamente, outras regiões da América Latina, às vezes, estão bem mais abaixo. Então, acho que o Brasil tá muito bem posicionado aí nesse ramo.
Fred, tem algo quando a gente vê a Gênesis, o que vocês promovem para o mercado, eu acho muito interessante o que vocês colocam sobre entregar o poder da empatia em cada experiência. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação. A gente ouve falar muito sobre customer experience, sobre a gente captar os sinais que a audiência, né, que o cliente, que o ecossistema onde a empresa está inserido emite, e a partir disso tomar decisões, a partir disso personalizar a comunicação. Mas queria que você contasse um pouco especificamente sobre esse poder da empatia que vocês mencionam, E todo esse avanço do que a Gênesis promove como o Experience as a Service.
Legal, Iago. E é bem interessante essa pergunta, porque esse setor de mercado, né, é bem nicho e ele evoluiu muito nos últimos 5 anos. Né? Antigamente, as pessoas associavam a experiência do cliente, o Customer Experience, àqueles contact centers velhos, né? Aqueles prédios com 300 pessoas com headphone tentando resolver problemas. Né? E o desafio da Gênesis é justamente tirar esse paradigma, né, e mudar essa mentalidade de sair desse contact center e entrar no ramo digital, né, onde cada interação é considerada uma experiência, né, que seja uma interação para resolução de problemas, ou que seja uma interação para venda, que seja uma interação até com o colaborador, com o empregado da empresa, que seja uma interação em social media, e que cada uma dessas interações sejam conectadas, né? Que eu conheça a jornada dele desde que ele, né, mandou um e-mail até quando ele ligou para um call center, que pode ou não ter, né, uma resolução de problema, mas eu posso contar, na verdade, a experiência, a jornada inteira dele através dessas interações. E quando você menciona empatia, é um pilar muito forte da Gênesis, porque é o centro de todo o atendimento. Se cada interação, né, for empática, a gente tem um resultado geralmente positivo no final. Então, o que a Gênesis tem feito no mercado é tentar, com essa mudança do Contact Center as a Service, que é, né, para o Experience as a Service, que é onde o visionário CEO da Gênesis, o Tony Boyd, quer criar um mercado novo. Ele quer criar uma categoria nova no mercado, que é a experiência como serviço, que é um mix, né, do Software as a Service e Experience, né? E ele está tentando, e a Gênesis tem esse desafio de ampliar o mercado, ampliar essa categoria para poder chegar e ensinar todo o mercado que na verdade CX não é só call center, que não é só aquela resolução de problema antiga que o mercado pensa, né?
Fred, quando a gente olha para o mercado, para esse mercado de soluções de tecnologia em geral, algumas das empresas que, de certa maneira, eram empresas de nicho, elas cresceram tanto nos últimos anos que meio que concorrem em tudo. Né? Algumas dessas soluções foram geradas a partir de um crescimento inorgânico da solução, foram diversas aquisições e ali uma montagem de pecinhas de quebra-cabeça, e a partir daí se chegou a uma solução maior, e outras com soluções mais proprietárias, vamos dizer assim, que foram crescendo nos seus mercados. Vantagens e desvantagens nos seus segmentos, no, na construção dessas soluções, mas eu queria te ouvir sobre como as soluções da Gênesis, como você comunica os diferenciais das soluções da Gênesis, de que maneira vocês estão se colocando no mercado e como você comunica isso para o teu cliente, como você chega no teu cliente B2B?
Excelente pergunta, André. E eu te explico isso com a jornada que a Gênesis fez desde 2017 até aqui, né? A Gênesis era uma companhia onde software on-premise, né? Onde ainda as pessoas tinham servidores, as empresas tinham servidores, né, físicos dentro das empresas, né? Obviamente, com a mudança da tecnologia cloud, ela adquiriu, por exemplo, a Interactive Intelligence, que era uma empresa que era especialista nisso, né? Ela fez esse merge, né, onde ela começou essa mudança, essa migração para a nuvem, essa transformação, a gente chama de CX Evolution. E a Gênesis hoje é o que a gente chama de All-in-One Solution, né? Então, ou seja, ela engloba desde da voz até da interação digital total, né? E ela consegue integrar isso pelas diversas aquisições que ela fez, né? Ela também fez aquisições que é a Pointless, que faz só a jornada Journey Management, que é a orquestração de jornadas do cliente digitais, né? Ela também adquiriu uma chat function também, ou seja, ela integrou vários componentes para a gente formar uma solução tão robusta que uma empresa não precisa de plugins para poder completar. Teoricamente, a gente consegue atender o cliente de voz até o que a gente chama de employee experience, que é a gerência do colaborador, né? Então, quando a gente fala da concorrência, né, a dificuldade que a concorrência tem é que algumas, por exemplo, são grandes empresas, por exemplo, com a Amazon Web Services, ela já começou em outro ramo e tenta entrar em customer experience, né? A gente vê outras que começaram com soluções só digitais e depois tentaram integrar outras, né? Então, essa integração a Genesys já fez muito bem, ela tem já isso bem incorporado na solução dela há já uns 2 anos, né? Então, teoricamente, quando você vai oferecer a solução, ela consegue oferecer um caminho único onde ela pode se integrar a sistemas já existentes ou ela pode entregar a solução inteira, né? E essas aquisições, elas foram também evoluindo de acordo com o que o mercado foi evoluindo. Por exemplo, a pandemia, né? Quando a gente teve a questão da pandemia, a gente viu empresas tendo que migrar os serviços quase da noite para o dia, né? A nuvem. Ou seja, as pessoas tiveram que ir às suas casas e trabalhar remoto e o mundo não estava preparado para isso, né? Se a Genesys, por exemplo, não tivesse investido em cloud migration 2 ou 3 anos antes, ela não estaria em um momento certo para poder absorver essa demanda, né? Então, eu acho que essas aquisições foram feitas anteriormente prevendo a evolução do mercado. Então, hoje em dia, a Genesys, por exemplo, tem uma solução que é justamente a orquestração de jornada, que é conectar todas essas interações que o Iago mencionou na outra pergunta, conseguir construir todo um mapa de jornada do cliente. E isso, por exemplo, se eu posso contar no dedo empresas que fazem isso hoje em dia. Então, isso é um investimento, uma evolução que a Genesys vai começar a ver talvez daqui 5 anos, né? Tem poucas empresas no mundo que estão investindo em mapeamento da jornada de end-to-end, que a gente chama de fim, né? Começo ao fim. Então, a Genesys, nessa evolução, ela teve sempre 2 ou 3 anos à frente aí do mercado, por ela ter investido em colocar essas peças, como você mencionou, antes no tablado, para poder chegar ao mercado.
Fred, é muito legal ver esse desenvolvimento, e com certeza tudo isso vai precisar de pessoas com hard skills ou soft skills condizentes com essa demanda, né? Cada vez mais específica. Você tem um background que une tecnologia, marketing e todo esse know-how que você foi trilhando. Seja na visão de agências, também agora numa empresa do porte da Genesys. Eu queria, para a gente encerrar, que tipo de habilidade, conhecimento você indicaria para quem está começando essa trajetória? Para quem agora se interessa nesse mercado de customer experience, de entender melhor as audiências, de trabalhar o marketing digital cada vez mais hiperpersonalizado em escala. Como é que você entende? Que conselho você daria para quem está começando agora essa trajetória e quer se posicionar pronto para esse mercado do futuro do marketing digital que a gente está observando?
Eu acho que o mercado tem também o mercado de, né, de talento, né, para tech tem mudado bastante, né? Eu acho que um conselho que eu daria para as pessoas que estão começando aí investir bastante em analítica, né? Que é o skill do futuro, né? Hoje em dia, se a gente vê aí os marqueteiros, até as pessoas que são gerentes de vendas, tentando aprender como se embasar cada vez mais em dados, né? Em construir decisões, mas baseada em dados, em informações que elas através dessas ferramentas, né? Hoje em dia temos várias aí, tem o Tableau, a gente tem o Supermetrics, a gente tem várias ferramentas que são extremamente benéficas, né? Para ter essa autoridade em ter a decisão baseada em dados. Então, acho que o skill do futuro para as empresas, que as empresas tech estão buscando, é também ter essa desenvoltura também, como poder conseguir vender, né, para um mercado que é extremamente nicho, extremamente complexo, que é o mercado de C-level, né? Quando você vende uma solução, você tem que apelar aí para mentes brilhantes. Então, como que você consegue atingir um C-level, um diretor, dentro de uma empresa com conteúdo, né? E também através de dados concretos, né? Vocês da MIT sabem isso mais do que nunca, que quanto mais pesquisa em desenvolvimento, mais autoridade vocês têm para falar de um certo tema. E é a mesma coisa que eu tento aplicar no estilo de marketing, que é esse business to business. Como eu disse, ele é totalmente diferente do business to consumer, porque ele é embasado em dados e ele é embasado em conteúdo relevante, né? E esse mix, as pessoas que têm esse background analítico, geralmente tem uma vantagem aí nesse futuro, e é onde as empresas tech estão dando preferência, é que essas pessoas tenham esse background analítico e também, obviamente, liderança e criatividade, né?
Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado. E também quero fazer aquele convite de sempre para você ficar de olho no Sociedade Digital. Tá no rádio, no Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro de tudo que está rolando na tecnologia com os conteúdos da Jovem Pan. Tem para o C-Level aqui no DDT, para quem gosta do assunto do C-Level, e tem para os assuntos mais amplos lá no Sociedade Digital. Fred Serpa, Marketing Manager Latam da Gênesis, muito legal a conversa. Boa sorte nos próximos passos por aí. Obrigado por ter estado conosco.
Muito obrigado, André, Iago, pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês aí. E até um próximo podcast aí.
Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT, até semana que vem.
Até semana que vem. Eu recomendo fortemente todo mundo que ouve a gente se considerar que esse podcast merece. Avalie com 5 estrelas no Spotify. Avalie com 5 estrelas no iTunes, no Google Podcast. Isso ajuda com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas, que a gente consiga também transformar mais carreiras, inspirar mais pessoas com as histórias do Digital de Tudo.
É isso, semana que vem tem mais DDT, mais conteúdo sobre o C-Level e a tecnologia. A gente se encontra por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miceli.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.